Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
E eu sou o Clayton.
E hoje vai ser um episódio diferente. Um episódio diferente porque nos últimos episódios aqui do podcast a gente sempre tá falando: mande a sua mensagem, mande o seu recado, mande o seu e-mail, que a gente vai fazer um episódio especial lendo os comentários de vocês. E bem, chegou o dia, né, Clayton?
Olha, eu falo pra você que chegou o dia e é muito bom participar desse episódio, porque eu ouço o podcast, né? Sempre ouvi. Mesmo participando, eu ainda ouço. Mas na hora da sessão dos comentários, eu fico fazendo comentários em cima das mensagens que são enviadas.
Perfeito. Então, temos aqui um participante perfeito para esse tipo de interação.
Tem vezes que você faz um comentário e eu falo: nossa, o André poderia ter falado sobre isso. Nossa, mas ele poderia... Não foi bem isso que a pessoa perguntou. Ele poderia ter ido nessa direção. Aí...
Você acredita que quando eu tô revisando o episódio, porque assim, depois que grava, o Calmon edita, a gente dá uma revisada ali antes de publicar, né?
Uhum.
Sempre que eu tô revisando os episódios, eu falo assim: puxa, por que eu não falei isso? E eu falei isso. Sempre, é. Clayton, todos os episódios, eu sempre tenho essa, poxa, por que eu não fui por esse lado e não por esse? Podia ser tão mais legal. Mas enfim, é isso aí, a produção de conteúdo, né?
Ah, eu acho que é normal, né? A gente que trabalha com isso sempre é um pouco autocrítico e muitas vezes muito autocrítico.
É verdade. É,
e aí a gente sempre tá se cobrando, né? Pra fazer melhor e diferente, e inovar e se renovar. Então sempre vai acontecer.
E levar pro público que nos escuta sempre o melhor conteúdo, porque afinal de contas fazemos isso aqui por nós, porque a gente gosta, óbvio, mas também porque tem sempre gente mandando mensagem aí, participando junto com a gente.
Sim, sim. Essa parte de interagir com a audiência, né, com os ouvintes. Eu acho que, pelo menos eu me sinto assim, né, até hoje, mesmo, mais uma vez, mesmo participando do podcast, nos episódios que eu não tô, quando eu sou citado, dá um quentinho no coração. Então, acho que a galera se sente assim também.
É isso aí. Bom, então vamos lá na leitura de comentários, e vale sempre lembrar que se você quiser participar aqui destes episódios, mandando sua mensagem, mandando a sua sugestão aí de pauta e tudo mais, pra onde que as pessoas mandam um e-mail, Cleitinho? Vamos lá, vamos ver se você fez o dever de casa.
Eu sempre confundo, é podcast@escolhasegura.com.br ou no Spotify na seção de comentários.
É isso aí, ó. Funcionário aplicado, sabe de cor. Hoje eu selecionei os comentários de 5 episódios lá no Spotify, então eu vou ler aqui os comentários do Spotify, e nos episódios seguintes a gente vai ler também os e-mails. A diferença aqui é que os e-mails, alguns dos e-mails, eles são mais elaborados, então tem mais espaço para a gente aprofundar na discussão, aprofundar na dúvida e tudo mais. Vamos começar aqui com os comentários do episódio 130, que a gente teve a participação da Ju Cyber e do André Felipe, que foi o episódio onde a gente falou de produtos bons que foram descontinuados. O primeiro comentário é do Nick, e ele fala assim, ó: estou ouvindo vocês aqui de Portugal, o Sony Ericsson Xperia Mini Pro, que tinha um teclado e era perfeito. Ele falou aí que foi um dos devices que ele gostou, mas infelizmente foi descontinuado. Um abraço e continuem esse trabalho incrível. Clayton, já vou te perguntar aqui, ó. Você tem algum dispositivo aí que você gostava muito e que já não existe mais?
Olha, eu sempre fui muito apaixonado por duas marcas na minha infância. Siemens e Nokia.
Uhum.
Meu primeiro celular foi um Siemens A50. E o meu primeiro smartphone foi um Nokia E72 com 4G. Então, eu guardei esses telefones até onde deu. Tentei cuidar da bateria, né? Que é o componente que, com os anos, quando você não usa, ele vai deteriorando e acaba soltando, né, os químicos. Eu tentei cuidar disso o máximo que eu pude. Sempre que eu não tava usando, que eu não tava mexendo, eu tirava do celular, guardava em outro lugar. Mas chegou um momento que não deu. Eles estragaram muito. E aí, para não correr um risco de explosão, contaminação, eu fiz o descarte. Mas eu sinto muita falta dessas duas marcas no mundo de tecnologia hoje. A Siemens, fabricando smartphones, e a Nokia raiz, né? A HMD Global, pra mim, não é Nokia. Ela só usa uma marca e não entrega aquilo que a Nokia entregava.
Olha que interessante. O Rodrigo Schneider mandou o seguinte comentário. Eu tive o Nokia E71... Depois o Nokia Express Music 5610. Amava. É muito o que você tá falando aí, ó. Da mesma linha, né? Nokia
sim,
E71.
Sim. O E71 foi antes do meu, obviamente. E ele tinha todo um corpo metálico, sabe? Era difícil você ver um celular de metal naquela época, porque os celulares antes, pra galera que não é da década de 90 e nem do começo dos anos 2000, o celular antes caía no chão e aí saía plástico voando pra todos os lados.
É verdade.
Mas esse não, esse era... Tinha partes metálicas, ele era tudo bem construído, ele era realmente muito premium. Ele custava uns R$2.000, o que era absurdamente caro para a época. E eu lembro que o E72, quando lançou, eu trabalhava numa empresa que distribuía de celulares no Brasil. Hoje ela faz a distribuição só da Apple. E aí o meu chefe pediu uma indicação, eu indiquei 3 modelos para ele. Ele queria sair do BlackBerry, escolheu o E72, mas ele não se adaptou ao E72. E ainda o Android não era forte no Brasil como é hoje, né? E aí ele falou, eu vou te dar esse celular aqui, ele é muito ruim, eu não gostei, e eu vou voltar pro BlackBerry. E aí ele me deu o celular num dia, no outro dia eu tava tendo, tipo, o triplo do uso que ele tinha com Symbian, que era o sistema da época.
Sim, sim.
E aí ele ficou louco, e ele falou, não... Cleito, como assim?
Devolve!
Esse celular não era bom desse jeito, o que você fez? Pode me devolver, vamos trocar. Eu falei, não, Jefferson, agora ele é meu, agora você me deu, já era.
Já foi. Olha só, outros comentários desse episódio também falam dos Moto Snaps da Motorola, que infelizmente já não existem mais, né? O JJ manda assim, ó, os módulos da Motorola para a geração do Moto Z. Eu tive o módulo de bateria e caixa de som JBL. Eram incríveis, uma pena. O Diego também mandou assim, ó, eu amava os Moto Snaps, mas nunca tive, só ficava olhando os preços e imaginando eles. Vai, foi uma divisão de tecnologia dentro do mercado mobile muito da hora, né? Esses Moto Snaps. A Motorola, infelizmente, já não fabrica mais, já não teve aí um Moto Z4, por assim dizer, mas eram muito legais.
Eu falei sobre esses celulares, a linha Moto Z no geral, num vídeo que a gente tá produzindo para pro conteúdo de férias, né?
Uhum.
E é exatamente isso que... Como que é o nome dele mesmo? Eu sou ruim pra gravar nomes.
Diego e o JJ?
É o Diego e o JJ. Esse comentário de vocês dois é muito pertinente porque não existe ninguém que tenha visto os snaps serem lançados que pelo menos não ficou namorando eles. Eu tinha um amigo que ele tinha um Moto Z Play e na época foi uma revolução por conta da bateria, né? Que já era boa, e aí tinha mais o snap de bateria, e aí chegou o snap de projetor e o da JBL.
Exatamente.
Combinando um Moto Z Play com um projetor, você tinha ali horas de uso assistindo filme com a galera, usando o telefone de uma forma que praticamente nenhum outro poderia ser usado. A Samsung até já tentou lançar um celular com projetor, mas era um trambolho, né, na parte de cima do celular e não foi pra frente. Pena que a Motorola ela teve que se adaptar ao mercado, né? Porque acho que foram 4 gerações. Chegou a ter um Moto Z4, sim, mas eu acho que ele ficou só lá no exterior. Ele não foi lançado no Brasil, se eu não me engano. Mas não, eu já achei absurdo o fato da Motorola ter lançado tantas gerações do smartphone sem perder a compatibilidade com os acessórios antigos.
A bateria hoje em dia para os iPhones com MagSafe, imagina isso para um celular daquela época, né? É basicamente a mesma coisa e era fantástico e funcionava tão bem, cara. Eu adorei os Moto Zs, viu?
As capas teclado de Samsung e iPad também seguem o mesmo padrão, né? Pininho conector, conexão por ímãs, tudo isso A Motorola, junto com a Google, sonhou, né, com o Project Ara, e a Google desistiu disso, infelizmente. Eu não vou me estender para não chorar. Mas a Motorola veio e falou, não, dá para fazer de um jeito aqui que funciona. E foi, deu certo. Enquanto ela continuou fazendo, deu certo. Eu tenho certeza que se tivesse continuado, ainda tinha muita gente comprando esse celular, ainda tinha muita gente adquirindo snaps, né? Porque todos os snaps que ela lançou foram muito bem falados, teve sucesso, a galera sempre comentou muito bem. E não é à toa que a gente continua comentando com essa saudade, né?
Verdade. Falando em saudade, o Lucas Leal falou que o telefone, o gadget para ele, que infelizmente não existe mais e foi descontinuado, foi o Moto X, a primeira tentativa, talvez, da Motorola em lançar smartphones de fato bons e, vai, interessantes no mercado, no mundo Android, né? Me trouxe bastante memória boa, Lucas. Moto X era muito legal mesmo.
O Moto X foi o divisor de águas, assim, dos topos de linha da Motorola, porque a empresa inseriu no Moto X aquela questão que você passava a mão em cima do celular e aí ele ligava o Always On, pra não ficar gastando bateria o tempo inteiro.
Verdade.
Os gestos, né, pra você fazer foto e ligar a lanterna.
Ligar a lanterna.
Então, o Moto X, ele ditou tudo que a Motorola é hoje. E logo em seguida veio o Moto G trazendo, colocando, né, nas versões mais baratas, muitas dessas funções que a gente usa hoje, que faz parte do dia a dia, e a gente nem percebe, né, que isso começou de uma forma despretensiosa lá atrás. Sem contar o Android puro, né? Que naquela época era um Android puro de verdade. Era um Android próximo do que a Google usava na linha Nexus.
Exatamente, exatamente. Bom, para fechar aqui os comentários desse episódio, o Caio mandou assim, ó. Uma nostalgia que eu tenho é de um Nokia C300, que tinha teclado QWERTY muito bom, e um Sony Ericsson Walkman W200i, mas o plug do fone era horrível. Passei muita vergonha quando o plug saía do ônibus. Cara, esse essa linha W da Sony Ericsson era incrível. Eu achava muito legal. Eu era doido pra ter o acho que é W350i ou alguma coisa, algum número assim, maluco. Mas a linha de smartphones, aliás, de dumbphones legaizinhos da Sony Ericsson, da linha W, era fantástica. Eu adorava.
Esse fone que ele comenta é aqueles com entrada proprietária?
Esse mesmo. Ele era uma espécie de uma... É do tamanho de um USB-A, só que ele tem tipo 3 perninhas ou 4 perninhas para fazer conexão na parte de baixo do smartphone. Olha só, né? Antes de USB-C, antes de micro USB. É isso aí.
Eu achei aqui no Google. Eu tinha esse mesmo problema com o Nokia, com o meu Nokia 6100. Que o conector era bem parecido. Nessa época, cada celular tinha um tipo de carregador diferente, né?
Exato.
Era muito ruim isso. Eu tinha exatamente esse mesmo problema. Só que o mais engraçado é que os telefones da Sony Ericsson, eles tinham entrada para cartão de memória para você conseguir ouvir muita música.
Porém, era uma entrada proprietária.
Proprietária, mas tinha cartão de memória. Mas o meu Nokia 6100 não tinha música. Então, tipo, eu passava dias e dias ouvindo as mesmas 10 músicas, e aí quando eu enjoava, eu tinha que converter a AC, diminuir muito a qualidade do áudio para caber lá nos 40 megabytes e enfiar aquelas 10 músicas lá dentro. E aí quando enganchava no ônibus, o ônibus inteiro tinha que ouvir a mesma música que eu e eles que lutem, né?
É isso mesmo, exatamente. O Leandro Cavanha manda também dos telefones Express Music da Nokia, que a gente já comentou. E o último episódio é do Alexander Neiva, ou Alexandre Neiva, acho que é Alexander. Ele mandou assim, ó. Eu estava ouvindo o podcast e ouvi sobre o Discman e me deu uma nostalgia. Depois me lembrei do meu MP4, que tive muito depois, e o que esperava a música passar na rádio pra gravar. Adorei o podcast. Cara, essas lembranças, né, da gente, tipo, esperando a música... Não sei se você fez isso, Cleiton, mas eu liguei pra... Eu morava numa cidade pequena, eu ligava pra rádio, pedia a música que eu gostaria de ouvir e já deixava ali pronto pra poder gravar na fita cassete. Saudades. Mentira, então... não tenho saudade não. É muito mais legal abrir o Spotify e dar play em qualquer música que eu quiser hoje em dia.
Como eu sempre morei em São Paulo, a fila pra, pra ligar pra numa pedir? Rádio e pedir uma música, meu amigo, já... ficava ali algumas horas, mas em São Paulo também sempre repetia muito a mesma música, né? Eu lembro que eu estraguei muita fita cassete do meu pai, que ele gostava, gravando as minhas músicas. E aí o que deixava ele mais irritado é que, assim, eu nunca gravava uma faixa certa, eu sempre comia metade de uma faixa e o começo da metade da outra faixa.
Um clássico.
Mas algo que destravou muito a minha memória sobre isso foi uma power bank que o Bruno comprou e fez o unboxing outro dia no canal, que é uma fita exatamente igual. Ela é exatamente igual às fitas, o encarte, a caixinha, tudo.
É bonitinho também, né?
É porque a galera mais jovem não vai conseguir ter essa memória, né? Mas a galera mais velha, assim, que os 25, 30, com certeza deve estar tendo essa mesma nostalgia que a gente, né?
É verdade, é verdade. Bom, vamos passar para outro episódio.
Antes, deixa eu só comentar que...
Pode ir.
Eu sinto muita falta da época que... Eu não lembro se a Sony já tinha separado da Ericsson ou se ainda era Sony Ericsson. Mas eu fiquei muito triste quando eles desistiram de fazer o celular com teclado de PlayStation. Que era Android...
Celular com teclado... Ah, o Xperia Play?
Isso, Xperia Play. Acho que vocês até comentaram nesse mesmo episódio, mas...
Sim.
Eu lembro que eu tinha acesso a esse celular no trabalho. Eu gostava de ficar mexendo muito nele, jogando as poucas coisas que tinha, mas quando a Sony anunciou que ia descontinuar, eu fiquei triste.
Uma amiga minha tinha isso e era incrível ver jogando, né? Porque é uma experiência muito diferente do que a gente via até então. Eram joysticks, não, mas era... Até o formato de você pegar o telefone ali era meio diferente, então era muito legal, era muito disruptivo na época, né, cara? Era muito diferente mesmo. Época que hoje em dia talvez nunca mais vai voltar, né? Que é tudo uma barra de metal e plástico e vidro e tudo mais. Antigamente tinham formatos muito diferentes.
Não, e outra, o celular deslizava pro lado pra mostrar aquelas teclas de videogame, porque os celulares eram muito pequenos naquela época, né? O máximo que a gente tinha era 4 polegadas. Então, era necessário ter esses botões. Se voltasse algo desse tipo hoje, eu acho que eu ainda arriscaria.
Clayton, daqui a pouco o Apple Watch vai ter 4 polegadas, meu amigo.
Isso é verdade. Tá aí outra, porque não deixa você mentir, viu?
Bom, o próximo episódio que eu vou ler os comentários aqui é do episódio sobre produtos que a gente não gostou. E um dos comentários fala de um produto inusitado, eu diria. O Arthur Rocha manda assim, ó: rodinhas da Apple que custam praticamente R$400. Eu acho que ele tá falando daquelas rodinhas pra você colocar no Mac ou no Mac Studio. Não sei o nome do equipamento certo, mas aquelas rodinhas estilosíssimas e tudo mais, mas que, enfim, custam um rim.
Não é Mac Studio, né? Eu acho que é o iMac Pro? É a atualização da lixeirinha. Eu acho que é o Mac Pro.
Isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no site da Apple.
Isso mesmo.
Mac Pro, isso mesmo.
Mas assim, eu acho que se você tem R$16.000, que é o mais, que é o mais barato, para comprar um computador, R$400 numa rodinha não é nada, né? O problema é o material, que parece que no AliExpress a galera conseguia comprar por uma fração, e quando movimentava na mesa não fazia a mancha que a rodinha da Apple faz no móvel de madeira, né? Tanto é que é o mesmo material daquela base do HomePod, que muitas vezes o grandão, quando você deixava muito tempo num lugar e ele ficava ali tocando, você tirava pra limpar, ficava uma mancha do silicone no móvel, né? Eu acho que a Apple...
É isso mesmo.
A Apple, ela prezava muito pela beleza e esquecia de testar bem o produto na usabilidade, né?
Eu tô dando uma olhada aqui no site da Apple, inclusive, são $400, tá? Porque as rodinhas de aço inoxidável são R$4.000. Então, é bastante coisa.
Vamos falar de outra coisa, porque...
Vamos. O próximo comentário é do Ezek Poek, ele manda assim, ó: pra mim, os piores e mais decepcionantes produtos foram os assistentes digitais. Foi prometido muita inteligência e adaptabilidade por parte delas, mas elas entendem e fazem o que querem. Temos aí uma pessoa frustrada com os assistentes virtuais.
Então, mas eu acho que a culpa de assistentes virtuais serem como são hoje é nossa, porque a galera não soube como manusear os dados que recebiam, porque querendo ou não, assim, eu não me sinto confortável em ter uma Echo Dot no meu quarto ou um Google Studio Display na minha sala com aquela câmera para fazer videochamada, muito menos aquele dispositivo que o Zuckerberg lançou do Facebook, que eu nem sei se ainda existe.
Que ficava, jamais colocaria aqui.
Que ficava te perseguindo, né? Essas coisas, querendo ou não, elas precisam ficar te ouvindo e ficar te vendo para saber quando agir, quando tomar uma atitude. E muitas vezes esses dados eram vazados. As informações não eram tratadas de forma correta. E aí as empresas, para pararem de ser processadas, precisaram limitar muito, o que também limitou extremamente o desenvolvimento. Porque inteligência artificial, para quem não sabe, é assim, você cria esse programa, você alimenta com muita informação de tudo, por isso que tudo do Google tem aquela coisa para você identificar a bicicleta, a ponte, a baleia, o chá, as figuras tortas, para a inteligência artificial conseguir saber o que é o que. Né? Não é à toa que o Google Fotos consegue reconhecer 30 cachorros da mesma raça, ele consegue saber quem é quem sem se confundir. Né?
É verdade.
Então, talvez a inteligência artificial não esteja tão atrasada assim, mas as empresas que fabricam, que vendem, que comercializam e que desenvolvem tenham limitado algumas coisas para você pensar que ela está defasada. Porque a Alexa também, desculpa aí se eu ativei a sua, mas não tem como, né? Essa assistente, ela... Eu fiquei com uma Echo Dot, eu acho que um ano. Eu produzi um vídeo sobre introdução da casa inteligente aqui no Escolha Segura. E eu falei, poxa, gostei muito dessa Echo Dot, vou ficar com ela pra mim. E ela funcionava muito bem. E aí, de repente, ela recebeu uma atualização e tudo que eu falava com ela não entendia. E aí eu tinha que pausadamente fazer um comando, escrever uma linha de código para que ela entendesse, e aí as coisas começaram a funcionar, e aí ficou meio travado. E aí eu falei, não quero mais, devolvi. Aí eu devolvi aqui pro estúdio, eu fiquei só com o Google Assistant. E todos os meus amigos que têm Echo Dot falaram que perceberam a mesma coisa e que estão sofrendo com o mesmo problema. E aqui no estúdio, o Rafael, o nosso estagiário... É engraçado que ele sempre tá brigando com a Echo Dot do estúdio, porque ela nunca entende ele. Ela entende a gente porque a gente já tá há anos aqui, né, trabalhando com ela.
Sim, sim.
Ele tá há alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses no máximo. Então, meio que tem essa fase de adaptação, de reconhecimento para responder aos comandos. E aí ela fica obrigando ele a responder toda vez. Por quê? Porque tá ensinando a assistente a reconhecer uma voz nova, a reconhecer um timbre novo, um tipo de comando diferente. Ele tem uma fala um pouco mais rápida, né? Quando ele vai falar, ele sai meio assim acelerado, então ela precisa se adaptar. Agora, eu acho que isso vai mudar um pouco com os próximos anos, porque as empresas, elas não têm mais para onde evoluir com as tecnologias que a gente tem hoje, né? E aí tá muito em voga esse negócio. O metaverso, eu acho que flopou, mas óculos com realidade virtual da Apple prometido aí pro próximo ano. Esse negócio de Dolly criando arte com inteligência artificial. Tem inteligência artificial criando música também. Então, não tem como a assistente virtual permanecer burro, entre aspas, como tem sido até agora. Vai evoluir muito, mas vai depender da receptividade de cada um de nós para isso.
Ou então, você tá falando aí, dando o exemplo do estagiário, ou então a IA só tá sendo racista. Não, racista não.
Racista não. Ela tá sendo babaca.
Você tá falando aí do estagiário, da interação do estagiário com a inteligência artificial, e talvez ela só não tá dando muita atenção porque ele é estagiário, tadinho. Só por conta disso.
Eu acho que é exatamente isso, porque antigamente a estagiária do Escolha Segura era a Echo Dot.
Aí, ó.
E agora... Ela tá fazendo o estagiário pagar o preço, entendeu?
Ela mandou um "parece que o jogo virou", não é mesmo? Bom, o próximo episódio é um episódio que eu particularmente soltei algumas polêmicas, que é o episódio falando do iPhone 14, porque nesse episódio eu falei que ele é muito sem graça, que não tinha muita evolução e tudo mais. Algumas pessoas concordaram comigo, outras pessoas foram de encontro à minha opinião, mas o Zaf G22 mandou assim, ó, um bom uso do Always On Display é ter acesso à informação de forma discreta. Eu discordo disso porque o Always On Display, do jeito que a Apple implementou logo no lançamento, não é tão legal assim não. O Clayton usou, né, Clayton? Você usou aí o iPhone 14 Pro, o que você pode adiantar sobre isso?
Só começando a falar sobre essa questão de descrição, se fosse tão discreto assim, não teria surgido nos betas uma opção de você normalizar...
Desativar tudo.
O Always On Display, porque até hoje o Always On Display do 14 Pro, como a galera deve ter visto no review, ele diminui o brilho para o mínimo... E a taxa de atualização para 1 Hz por segundo. E fica nisso. Então, a sua tela bloqueada ou desbloqueada, sem ir para a tela de início, é a mesma. Só muda o brilho. A Apple, ela não oficializou isso. Ela colocou nos betas. Está tirando, colocando, tirando. Mas, provavelmente, terá uma opção de você fazer que nem é no Galaxy ou no Xiaomi, por exemplo. Que fica um reloginho lá aceso, uma informaçãozinha ou outra. E o resto da tela preta apagada. De verdade. Isso pra mim é um always on display aceitável. Pra mim, tem a galera que usa Apple Watch que já falou que no Apple Watch sempre foi assim, não sei porque que a galera tá reclamando do iPhone, não sei o que. Essa galera gosta, essa galera vai usar e não tem problema você usar isso. A questão...
De jeito nenhum.
A questão é que se você tá no shopping almoçando e deixa seu celular com a tela pra cima na mesa, todo mundo vai ficar olhando pro seu celular e vai ficar falando, nossa, a tela do seu celular tá acesa. Então, eu acho que tá acontecendo alguma coisa aí, porque foi a minha experiência. Eu tava com os meus amigos, o pessoal falava, eu acho que chegou uma notificação, sua tela tá acesa. Ou eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Você esqueceu de apagar a tela do seu celular? Ela não apaga, não? Seu celular tá com defeito? Já me perguntaram.
Olha só.
Por quê? A tela é sempre ativa mesmo. Eu acho que essa é a melhor definição do Always On Display da Apple. É sempre ativa mesmo. Ela não veio para brincadeira. Mas, para quem gosta, não tem problema. Você pode usar, sem crise.
O André Side, Rezek, mandou o seguinte, ó. Eu só fiquei agoniado com tanto de dedo em cima da câmera frontal que vai ter. Vai ter que andar com uma flanelinha o tempo todo. E essa também foi uma das coisas que me incomodaram, assim... Porque não tem a separação entre o que é câmera, o que é Dynamic Island, né? Ali tá meio que tudo junto. E, cara, pra você interagir com aquilo ali sem encostar o dedo onde fica o furinho da câmera, é quase que impossível.
Não, e outra, todo o vidro, toda a camada da tela do 14 Pro é touchscreen. Independente se é na câmera, se é no sensor 3D, aonde é. Tudo ali é touchscreen. Se você for tentar ter alguma interação com o entalhe do iPhone 13, 13 Pro, não acontece nada. No 14 Pro acontece. Então, fotos sujas, com câmera suja, fotos borradas por conta de mancha de dedo, vai acontecer. Eu tive muito problema durante o review. Eu tinha que ficar lembrando de limpar toda hora aquela região. Eu deixava a tela toda engordurada, mas o Dynamic Island sempre tinha que estar limpinho, porque senão ele demorava para desbloquear o celular, fazia foto feia. E aí mata, né, o sentido de você pagar 10 mil reais por um celular, porque todo mundo fala que tem a melhor câmera e não é a melhor câmera. E você fica engordurando a tela ali, a câmera, por conta de interação com a ilha dinâmica, e a foto sai ruim.
É uma pena. No final das contas, acho que esse é o resumo.
Mas eu concordo com você. Eu concordo com você, André. Foi muito sem graça esse ano. O 14 tá mais sem graça ainda, e a galera vai ver isso no review, que tá ficando pronto essa semana aqui que a gente tá gravando esse episódio. Tá muito sem graça.
Ó, pra contrariar o que a gente tá falando aqui, ó, o Kiritsu mandou assim, ó. Olha, essa Dynamic Island foi o melhor lançamento do dia. É uma coisa pequena, mas que cria uma multitarefa diferente. Uma inovação no caminho contrário do mercado, o que a Apple costumava fazer no passado. Eu discordo, eu acho que isso não é inovação, é mais que um jeito de enfiar a goela abaixo o notch que eles relutaram tanto em tirar, porque, convenhamos, dá para você usar outras estratégias para esconder a câmera, inclusive fazer um hole punch, alguma coisa, um recorte diferente. Talvez o Face ID não, talvez o Face ID, os sensores do Face ID precisam de mais espaço para poder funcionar, só que eu acho que é uma forma meio que Apple de lidar com as coisas. Ah não, isso é uma polêmica? Vamos continuar nessa polêmica aqui. É tipo, trazer o Note pro notebook, cara. Vai, não fazia sentido, mas eles fizeram, sabe? Mas é isso. É só a minha opinião sendo contrária e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem ter opiniões contrárias.
Assim, eu concordo com ele que foi muito bom a questão do... a interação, né? Que você tem ali ao redor daquele buraco que fica na tela. A interação é boa, tanto é que todo mundo tá querendo copiar isso agora. A Xiaomi, inclusive, lançou logo em seguida um celular com um entalhe do mesmo tamanho, com duas câmeras frontais, uma wide e uma ultra wide, que não tem função nenhuma de desbloqueio facial com efeito seguro de verdade, é só câmera mesmo, para não ficar para trás, né? Provavelmente outras marcas ainda vão fazer a mesma coisa. Mas essa interação do software, onde ele se expande para mostrar quando você está usando o Apple Pay ali, o Face ID está desbloqueando o seu cartão no Apple Pay. A questão de aparecer mais para os lados, né? Ele dá uma esticada. Quando você está gravando um áudio ou gravando a tela, e aí fica os símbolos ali do lado. Da música, a mesma coisa. Essas coisas são legais, são interessantes. Isso me chamou a atenção. Mas a forma como a Apple implementou isso e colocou, assim, fica muito contraditório. É bom, de um lado, mas é ruim na mesma proporção do outro lado. E aí fica essa briga entre uma coisa e outra. Fica competindo o ponto positivo com o ponto negativo. Não tem como pôr numa balança e a gente conseguir decidir se é realmente positivo ou realmente negativo. Fica nessa contradição constante.
Verdade. Acho que é um bom resumo. Bom, o próximo episódio, e aí é um episódio mais recente que a gente publicou, foi o episódio sobre produtores negros e o mercado de tecnologia, onde a gente recebeu a Ju Cyber e o Alan Leocádio. E o comentário que a gente teve foi do Davi França. Ele manda assim, ó: conteúdo muito bom, admiro demais, ambos os convidados são a representação da cultura negra no segmento de tecnologia. Eu vou acrescentar aqui mais uma referência muito boa e um convidado que não pôde estar presente, mas que com certeza iria abrilhantar a gravação do podcast, é o Dante, nosso querido Dante, faz parte da equipe Escolha Segura, mas nesse dia não pôde participar da gravação, mas fica aqui a menção ao nosso amigo Dante.
Sim, eu ouvi esse episódio, gostei muito desse episódio, mas eu fiquei... assim, eu acho que eu não sei expressar quão... realmente, eu não sei expressar. Quando a Ju Cyber falou que tem uma criadora de conteúdo negra que é do outro lado do continente, que foi a inspiração dela para produzir conteúdo de tecnologia, como ela produz hoje, e que, assim, quase 10 anos depois... a gente não tem outra mulher fazendo o mesmo segmento no mundo.
Uhum.
Duas, três no mundo que tem um destaque, que a gente conhece, que faz o conteúdo e que consegue ter um alcance, né? Enquanto a gente, que é branco, que tem, assim, uma infinidade, né, de uma galera. Mas,
exato.
Em contraponto, a gente tem um ótimo exemplo aí, que não é uma inspiração feminina para a Ju Cyber, né? Apesar dela ser uma das maiores inspirações para a gente, eu acho que eu posso falar para a gente, né, nesse caso.
Para a gente, com certeza.
Mas o MKB...
MKBHD.
Yes. O maior youtuber de tecnologia do mundo, né? Então, um cara negro, um cara que conseguiu um destaque enorme e que tem inspirado toda a comunidade a produzir conteúdo e tem esse destaque bom, né? Que deixa a gente feliz quando a gente olha... Assim, pode parecer meio babaca essa comparação, mas é a mesma coisa que eu falei sobre Dynamic Island, sabe? São polos muito diferentes que, ao mesmo tempo que deixa a gente feliz, um cara ser um referencial... Sendo negro e tendo um destaque tão grande, ao mesmo tempo, uma coisa que deixa a gente tão triste sabendo que mulheres negras têm um destaque infinitamente menor nesse mundo, né?
Verdade.
Porque o mundo da tecnologia ainda é um mundo extremamente machista. Eu acho que... Eu tô concluindo a faculdade agora. Eu comecei a faculdade com 50 colegas e desses 50, 3 eram mulheres. Dessas 3 mulheres, só uma tá se formando. E ainda assim, é muito, porque da minha turma inteira, 12 estão se formando, né? De 50, 12 vão se formar e das 3 mulheres, só uma vai se formar.
Percentualmente falando, né?
Infelizmente, não é a minha colega negra que vai se formar, porque ela precisou largar a faculdade para ir ajudar a sustentar a família. E aí, tipo, eu olho isso e isso aperta o meu coração, porque, infelizmente, a sociedade tira, né, essa oportunidade do povo preto brasileiro periférico e, principalmente, da mulher preta, né, que muitas vezes tem que se desdobrar para sustentar a família, os filhos e dar o seu melhor ali, e, às vezes, deixar o sonho de lado para isso. É uma sociedade muito cruel com esse povo.
O que me deixa especialmente triste, que eu escutei, que eu acabei lendo na semana da Consciência Negra, no dia da Consciência Negra em específico, foram narrativas de pessoas falando assim, que, poxa, não precisa de representação, não precisa de ser um exemplo. Obviamente, essa pessoa tá no alto do seu privilégio branco para falar uma coisa dessa, né? De, tipo, não entende a luta, não entende o porquê de ter representatividade. É como a gente falou no episódio, não entende a necessidade de ter pessoas negras ocupando espaços que até então são... primariamente ocupados por brancos. E isso é muito triste, assim, porque você vê a limitação da pessoa em entender o poder da representatividade, o poder de estar em grandes, de estar em veículos ou de estar em destaque, no final das contas. É muito triste ver isso e é muito triste que a nossa sociedade ainda tenha pessoas que divulgam ou que dão voz a esse tipo de realidade. É muito triste, cara. É muito triste você viver num mundo onde as pessoas têm que menosprezar as outras pela cor da pele. Muito triste isso.
Eu acho que não é nenhuma questão de estar em destaque, mas é uma questão de estar em igualdade, né?
Exato. Perfeito.
Falta esse ponto de pelo menos termos a consciência de que uma pessoa preta é igual a mim, que sou branco, que é igual a um indígena, é todo mundo igual, né? Cada um tem a sua particularidade, todo mundo tem a sua capacidade de conquistar o seu espaço, mas pelo que a gente vê, principalmente no mundo da tecnologia e em muitas áreas, mas acho que eu posso falar do mundo da tecnologia, que é onde eu estou inserido, há uma resistência, né? Há esse preconceito de fato, onde as pessoas não podem estar inseridas. A Ju até mencionou que em alguns momentos ela estava em eventos onde nem mesmo no time ali de serviço, né, de mão de obra, existiam pessoas pretas e ela era a única pessoa preta no meio de um monte de gente branca. Eu já vi isso muitas vezes, né? Na época que eu trabalhei com Geek Antenado, eu cobria todos os eventos de São Paulo pro Geek Antenado e era muito difícil ver uma galera preta trabalhando lá, servindo. Era sempre uma gente mais padrãozinho, como a galera costuma dizer, né? Isso tudo mostra o preconceito já daí, porque você tira a oportunidade das pessoas de mostrarem o potencial delas. E quando você deixa de trazer o povo preto, que tem uma cultura enorme, né, e uma força de vontade enorme para o meio de onde o mundo está evoluindo, você faz com que o mundo pare de evoluir também na proporção que ele poderia evoluir. Né? E para a galera que insiste em dizer que é mimimi e tudo isso, eu recomendo você assistir ouvir, né, um episódio do CBN Vozes, que eles falam sobre o povo preto também, se eu não me engano, também era um episódio sobre a consciência negra. Um dos estudos diz que a mulher preta, ela vive constantemente em tensão nas ruas por ser de uma cor diferente da maioria, por ser mulher, e isso gera um estresse tamanho que é como se ela estivesse sempre voltando de um pós-guerra. Para quem é branco, a gente não consegue entender isso, né? Mas imagina você ter esse tipo de carga emocional na sua vida todos os dias que você sai na rua, por ser quem você é. Então, eu incentivo você que, né, eu acredito que o público do Escolha Segura não seja assim, até porque a galera trata muito bem o Dante nos vídeos que a gente faz, graças a Deus. Mas se você conhece alguém que é assim, incentiva essa pessoa a ouvir esse episódio. Né? É extremamente esclarecedor e vai abrir os olhos de muitas pessoas para esse ponto, que é um ponto ainda muito delicado e que merece sim ser falado, ser tratado, porque o Brasil ele retrocedeu muito nesse ponto. Eu acho que esses últimos 4 anos, principalmente, levaram o Brasil a esquecer muita coisa que a gente já tinha evoluído e a gente retrocedeu. Eu acho que é a oportunidade agora.
É verdade. Bom, pra gente finalizar o episódio de hoje, eu vou ler o último comentário aqui, que foi o da Isabela Oliveira, e ela comentou no episódio que a gente falou do Twitter sendo comprado pelo Elon Musk, e ela fala assim, ó: nossa, que saudade de vocês, porque demoraram tanto a postar, tava até triste aqui, que bom que vocês apareceram, amo o podcast de vocês. Olha aí, ó, um quentinho no coração pra gente finalizar o episódio de hoje, Cleito.
Cara, eu compartilho do mesmo sentimento, porque eu mandei pro André, eu falei, André, o que que tá acontecendo que a gente não posta mais?
A gente teve uma certa, eu vou dizer uma certa confusão, mas também foi parte culpa minha, que eu não consegui organizar as gravações, eu tive alguns cancelamentos de última hora que eu não consegui me organizar novamente, enfim, foi um erro meu aí no planejamento do podcast, mas vamos voltar, vamos deixar esses pires, como é que fala? Equilibrar os pratos direitinho aí, ó.
Não, mas é bom, a gente tá voltando, estamos programando aí para ter todos os episódios. Eu não sei se a gente vai conseguir manter a constância agora nas férias, né? Que final
provavelmente
de ano,
não.
Festas, mas vai estar todo mundo festejando também, não vai ter muito tempo de ouvir podcast.
É isso aí. Bom, Cleiton, algum comentário adicional para hoje?
Cara, não, muito bom ouvir os comentários, ler os comentários e poder dar opinião, compartilhar de opiniões com a galera. Continua mandando aí seus comentários pra gente, continuem interagindo com a gente, tanto no, nas plataformas, no e-mail, nas redes sociais. O TT gosta muito de divulgar o Instagram dele, eu geralmente não divulgo o meu, mas provavelmente vai estar aí na descrição do episódio. Quem quiser bater um papo, pode mandar mensagem lá, a gente pode trocar ideia sobre tudo. É muito gostoso ter esse envolvimento com a galera, né? Porque mostra que a gente não tá só numa sala com o computador na frente conversando com uma pessoa ou duas, mas sim com uma comunidade bem maior, né, André?
É isso mesmo. É isso que, no final do dia, dá aquele incentivo que a gente precisa, sabe? De saber que tem um monte de gente do outro lado do computador lendo, consumindo, interagindo com a gente, e isso é fantástico. Acho que isso é o que paga no final do dia.
Sim, com certeza.
Bom, é isso então. Se você quiser mandar mais mensagens, se você quiser ter a sua mensagem lida aqui no episódio especial, como que tivemos hoje, com a presença do ilustre amigo Cleiton Rodrigues aqui na gravação, manda mensagem para podcast@escolhasegura.com.br ou deixa sua mensagem também lá no Spotify. Para você deixar a mensagem, tem que ser através do aplicativo do Spotify no seu celular, e aí você consegue mandar a mensagem para a gente e a gente vai ler aqui. Vale lembrar também que toda e qualquer tipo de avaliação nos players digitais ajuda muito a gente, então deixa suas estrelinhas lá, pode ser 5 estrelas ou 5 estrelas, você escolhe, você decide se são 5 ou se são 5, né, Cleiton? A gente abre aí a possibilidade das pessoas escolherem.
É, com certeza, 5 estrelas ou 5 estrelas ou 5 estrelas.
É isso aí. Mas é isso, vamos ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, um big beijo.
Olha aí, tava com saudade do big beijo do Cleiton.
Este episódio foi editado por Come On Podcasts.